Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Centenária, galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço. Hoje, segunda-feira, dia 3 de abril. Movimentado, final de semana, movimentado, muita coisa acontecendo. A coordenação do Luiz Ferreira Cabeça, na mesa de som Vinícius Sampaio, é a equipe da Nacional. Não vamos perder tempo, Nacional Rio, Nacional Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Começando com Rafael Monteiro e o seu destaque, Rafinha, boa tarde.
Muito boa tarde, Ricardo Mazella. Botafogo se classifica para as semifinais do estadual com golaço de bicicleta de Sassá. Lateral Marcinho é o novo desfalque, Alvinegro.
É verdade, é verdade. Maurício Costa, o seu boa tarde.
Boa tarde, Mazella. Vasco passa sem sustos pelo Nova Iguaçu e joga pelo empate na semi da Taça Rio. Pikachu dá mais um choque do trovão e vira o novo xodó de Milton Mendes da torcida Cruz Maltina.
Esse é o programa Bate Bola Nacional 12:32, destaque de Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Rodrigão.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Fla e Flu empatam no Espírito Santo. Rubro-negros reclamam da arbitragem e Flu lamenta cochilo da zaga.
É verdade, muito assunto para debater aqui. Márcio Guedes está presente, Carlos Borges, Felipe, todo mundo aqui já participando e atentamente ver o que vai acontecer no programa No Mundo da Bola e Esporte Olímpico no Bate-Bola Nacional No Mundo da Bola, 5 horas com Carlos Borges e toda a equipe nacional. A Nacional não para, Esporte Olímpico, ele sabe tudo, levanta, corta, mergulha, luta. Boa tarde, Wagner Gomes.
Boa tarde, Mazella. Flávia conquista ouro no torneio de ginástica artística na Itália. Judô brasileiro vence na Geórgia.
O boa tarde de Márcio Guedes, o comentarista que é grife. Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, Mazella. Estou aqui impressionadíssimo com a sua alegria.
Sempre.
Sempre, mas hoje está demais. Hoje tá sobrando, tá esparramando.
Esparramando, é, derramando.
Contrastando, inclusive, com a tristeza que essa fase do Carioca agora, que nós vamos ter semifinais, não valem absolutamente nada. Isso é tema para daqui a pouco a gente conversar, tá?
Bem lembrado, Márcio, 12:33, porque que regulamento esdrúxulo da competição, que regulamento esdrúxulo da competição. 12:33, começa agora para todo o Brasil, o Bate-Bola Nacional.
Me amarro nesse
fazendo você feliz com o futebol, destaque do Campeonato Paulista, quartas de final. Boa tarde, Felipe Rangel.
Boa tarde, Ricardo Mazella. O futebol paulista entra nos seus momentos decisivos. Estamos nas quartas de final. Tivemos um empate entre Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians por 0-0. Um jogo que dizem que foi maravilhoso, né? Só que não. Tivemos a vitória da Ponte Preta sobre o Santos, 1-0. A vitória do Linense
Não seque o São Paulo, Felipe. Não,
de jeito nenhum, de jeito nenhum. Você sabe que eu sou imparcial, né, Mazella?
É verdade.
E corintiano.
Não me entrega, Wagner.
Imparcial e corintiano, quer dizer, resiste tudo.
Foi o São Paulo que venceu o Linense no Morumbi por 2-0, mas o mando era do Linense. O jogo foi no Morumbi, mas o mando era do Linense.
É, são coisas do regulamento. Felipe Rangel trazendo as informações do Campeonato Paulista. Dos grandes, apenas o Corinthians não venceu. Confere, Felipe.
Pois é, o Palmeiras também que venceu o Novo Horizontino, mas teve trabalho. O Novo Horizontino saiu na frente. Foi três.
Palmeiras 3, Novo Horizontino 1, São Paulo 2, Linense 0, Corinthians 0, Botafogo 0 e o último jogo, Palmeiras, Santos 0. Exatamente, do William Potker, que quase veio jogar no Botafogo.
Exatamente.
12:35 a competição, Sérgio Bocage, o seu boa tarde no programa Bate Bola Nacional, que você acompanha por todo o Brasil. Boa tarde, Bocage, o destaque seu do final de semana.
Eu acho, boa tarde, Mazela, boa tarde aos amigos do Bate Bola. Acho que o destaque é a tristeza de a gente ver o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro entrar numa fase que vale absolutamente nada, com as quatro equipes já definidas para as semifinais do estadual, sendo obrigadas a fazerem três jogos aí nas semifinais da Taça Rio, que o objetivo é nenhum. Levantar uma taça que não tem nem histórico, a Taça Rio não tem o mesmo peso da Taça Guanabara, vale apenas como um troféu, bacana, tem o lado da rivalidade, mas que em termos de classificação do campeonato não vale nada. Já estão definidas as semifinais Flamengo e Botafogo do estadual, Fluminense e Vasco, Flamengo e Fluminense com vantagem, é isso que vale. E o torcedor Márcio Guedes, ontem à noite lá no programa No Mundo da Bola, já lançou a campanha para o torcedor não ir aos estádios nas próximas partidas, até que a gente chegue na fase semifinal do estadual.
É isso mesmo, Márcio?
É isso mesmo, acho.
Valeu. Valeu,
Boca. Gostei muito do Boca, ele falou assim, que as semifinais valem nada, tá certo, porque se não vale nada, vale tudo. Tem que ser vale nada, ele foi certo, ele foi um purista da língua.
É verdade. Agora, essa Taça Rio, segundo turno, os amigos de todo o Brasil que não estão por dentro do regulamento da competição do Rio de Janeiro, vale dinheiro.
Vale premiação.
Vale premiação, R$85 mil para o ganhador da Taça Rio, é isso?
E vale para um clube que daqui a pouco.
É um milhão. Falei bem, 850 mil. Fala no microfone, Rafinha.
150 mil para classificar na final e 850 mil caso seja campeão.
É dinheiro,
então, um
é
milhão.
Dinheiro. Mas o torcedor não vai ver esse dinheiro. Quem vai ver esse dinheiro, outras coisas. O negócio é o seguinte:
tá
o regulamento
certo, então.
Mais burro e mais idiota dos últimos tempos. Então, ontem, no programa do Mundo da Bola, eu sugeri que o torcedor, com uma forma de protesto inteligente, não vá ao estádio, vai gastar o dinheiro dele, tendo logo depois as finais do campeonato, que aí sim vão valer. Tem o jogo da Libertadores, gastar o dinheiro pra quê? Pra nada. Só pela rivalidade em si e reservas. Porque o Botafogo vai escalar reservas, o Flamengo provavelmente também um time misto. E o Fluminense, eu acho que não tem nenhuma razão. O Fluminense tem a Sul-Americana, vai se desgastar por quê?
Porque
o Vasco, talvez, o único que possa colocar o chulado, porque o Vasco não tem mais nada, tem? A outra competição, o Vasco?
No primeiro, até o início do brasileiro, não.
Não, não
então,
tem nada.
Então, pro Vasco, tudo bem. Pro time do Vasco, é o único que
entrosar,
vai
engrenar.
Então, tu só vai gastar nota preta pra ver jogos que valem nada?
Valem nada.
Quer dizer que você tá lançando uma hashtag, é hashtag não vá aos estádios.
Pelo menos agora, na semifinal, já tá saindo.
É isso aí. Vamos a Brasília. Quero cumprimentar André Luiz Mendes, aquele vozeirão, o locutor de todas as ondas. Boa tarde!
André Luiz Mendes.
Boa tarde, meu caro. Boa tarde, Bocage, o Mazela, Bocage, Márcio, todos os companheiros aí, Maurício, toda a galera ligada aqui no Bate-Bola, estamos aqui. André.
Prontos e liberados. Se o
André,
nosso cabeça puder dar uma olhada no e-mail, eu agradeço.
Legal, aqui tá complicado hoje, viu, o negócio de
não tem internet.
Não tem internet, tá bom, Andrezão?
Ah, então tá completamente explicado. Tô aqui só no. Você tá no Leme, Mazela. Pra onde você direcionar, eu tô dentro. Tá,
então me cumprimento de novo e não a Bocage, por gentileza. Aliás, André.
E faço o comentário também, que estou esperando ansiosamente.
O seu destaque de Brasília, André.
Pô, isso aqui tá parecendo o Big Brother. Você não vai votar em mim pro paredão, não só porque eu errei o nome, não. Não,
depois que você me mandou pro WhatsApp aquela festa bacana, maravilhosa, você tem crédito.
Pois é. Você fez uma festa aí, nós fizemos outra aqui, pô. Só que tu tinha o Borges aí do lado, eu tinha outras coisas.
É verdade, tá certo então. Vamos na sequência ao programa No Mundo da Bola. Vamos em frente, destaque do Vasco da Gama. Vamos, Vinícius, Vasco da Gama chegando. O mais alegre de todos os operadores, fala você, Maurício Costa.
Vamos lá, vamos falar do Vascão que conseguiu vencer o Nova Iguaçu ontem. Sem muito susto, a verdade é essa. O Vasco, se não fez uma partida também excelente, teve muita chance de gols, principalmente no segundo tempo, com o Douglas. O Douglas perdeu dois gols na cara. O Luiz Fabiano também perdeu dois gols. E o Vasco venceu por 2-0. Primeiro tempo um pouco mais equilibrado. Rafael Marques abriu aos 39 minutos do primeiro tempo, um cruzamento do Nenê, cobrança de escanteio que o Rodrigo desviou no primeiro pau e o Rafael Marques acabou de cabeça fazendo o primeiro gol. Depois disso, o Nova Iguaçu teve que se abrir e aí o Vasco só não deu uma goleada porque realmente perdeu muitos gols, principalmente no segundo tempo. De interessante ontem em Moça Bonita, primeiro que apesar do público ter sido pequeno, 3.411 presentes, foram 3.411 presentes que encheram Moça Bonita. Toda parte que poderia ter torcedor, tinha. E você viu a arquibancada de Moça Bonita tomada pelos torcedores do Vasco. A única arquibancada que não tinha nenhum torcedor era atrás de um dos gols, porque realmente não podia entrar ninguém ali, estava proibido. A torcida do Nova Iguaçu ficou nas sociais, junto com a torcida do Vasco, misturado, e no anel do estádio de Moça Bonita, só torcedores do Vasco. Teve a volta do Rodrigo, que não jogou contra o Vitória 3 minutos e saiu machucado. Teve a volta do Jean, que estava suspenso, a volta do Luiz Fabiano, que também estava suspenso, e a volta do Kelvin, que estava machucado também, entrou no lugar do Andrezinho poupado e jogou muito pela esquerda ontem, com o Pikachu mais aberto pela direita e o Luiz Fabiano centralizado. O detalhe que o técnico Milton Mendes não quis usar o Guilherme Costa, ele já está recuperado de lesão. Uma escolha do Milton Mendes foi não ter nem relacionado o Guilherme Costa, que foi a grande atração do Vasco no início desse campeonato carioca.
Márcio Guedes, você viu parte do jogo, você acompanhou o momento da partida. O Vasco com o Milton Mendes está crescendo?
Está jogando com mais motivação, está mais compacto, está em busca da vitória com muito mais convicção. Agora, tecnicamente, é um time fraco ainda. Por exemplo, Luiz Fabiano até agora não está conseguindo, acho que o longo tempo de parada recente dele faz muita falta. Ele tenta, se coloca bem, mas a conclusão do Luiz Fabiano é muito fraca. O Pikachu está melhorando muito nas suas novas funções.
Três jogos com o Milton Mendes, gols.
Quatro jogos como titular, três gols. Ele não fez contra o Boa Vista. O jogo da chuva.
Aquele que estava em São João. Aí o Rafinha e o Valdir.
O Pikachu é um destaque do time do Vasco. Foi um jogo interessante, porque o Nova Iguaçu é um pequeno que a gente entende porque chegou numa posição tão razoável no final, porque é bem organizado, se defende bem. E o Vasco ontem ganhou, eu diria, com certa facilidade, mas foi um jogo que podia ter uma zebra.
Mais facilidade, mal no segundo tempo, né?
O primeiro tempo foi igual. O Vasco teve duas chances, a chance do gol e uma chance do próprio Pikachu, no cruzamento do Nenê, aquele cabeça sozinho, né? E acabou perdendo.
Agora que levantar a questão, o time do Nova Iguaçu reclamou bastante da falta no seu
do zagueiro, Rafael Marques.
Que acabou originando o escanteio e acabou saindo o gol. Você achou falta?
Não, não achei não. Inclusive no lance, logo depois do gol do Vasco, o Nova Iguaçu pede também uma expulsão do Rafael Marques, que ele recebe só amarelo, e durante o jogo até o Jorge Ramos também falou que não achou falta, e o Jorge Ramos também achou que não era falta para cartão vermelho, porque o jogador, apesar de ter sido o penúltimo homem, o Rafael Marques, ele não ia direto pro gol, ele tava indo de lado. Então, pelo Jorge Ramos e por mim, pelo que eu vi também depois, eu achei que a atuação do árbitro foi boa ontem.
Eu acompanho o relator e quero lembrar também que agora para as próximas fases aí, o Vasco é o grande que vai estar mais à vontade, não tem nenhuma competição paralela, então pode escalar os titulares e ser de repente até uma zebra nesses finais, que é o time, na minha opinião, talvez tecnicamente o menos aparecido na competição até agora, né?
Eu perguntei ontem na entrevista coletiva ao Milton Mendes.
Ele gostou do time.
Gostou, elogiou bastante, disse que foi a melhor atuação do time com ele. E de fato foi. Segundo tempo o Vasco jogou bem. Primeiro tempo foi complicado. Ele elogiou muito o time do Vasco. E eu perguntei pra ele se ele pretendia poupar alguém, já que o Flamengo possivelmente vai poupar. Ele falou que não, vai com o que tem de melhor. E é interessante, porque ontem ele geralmente tira o Nenê. Ele tá tirando o Nenê em algumas partidas e ontem ele não tirou. E o Nenê tava com pendurado. Se o Nenê tomasse um cartão amarelo, ele ficaria de fora do jogo contra o Flamengo. Só que o Nenê ontem tava tranquilinho, não reclamou não, ficou tranquilo.
Mas teve uma reclamação que teve, foi do Nenê.
Teve só uma discussão do Nenê com o Douglas, que o Douglas fez uma jogada pela direita, que ele tentou driblar três jogadores no meio de campo, faz que perdeu a bola e o Nova Iguaçu partiu em contra-ataque. O Nenê foi muito forte, muito severo com o Douglas. O Douglas é um menino ainda, tem 18 anos e deu uma bronca mesmo. No intervalo, na verdade no gol do Vasco, o Milton Mendes chamou o Nenê, chamou o Douglas e fez os dois se abraçarem. E o Jean, que é muito, muito feliz, vamos dizer assim, um jogador feliz, foi por trás e abraçou o Nenê. E aí depois, no fim do jogo, teve essa pergunta também pro Milton Mendes e ele falou o seguinte: olha, aqui é o seguinte, o Vasco tem dois comandos, o do presidente e o meu. É o do presidente, ele comanda, e eu sou o técnico, eu sou o comandante. Pode ver se na volta teve algum problema. Não tem problema, eu resolvi isso no vestiário, o comando é meu, eu que mando, e isso nunca mais vai se repetir. E essa foram as palavras até um pouco duras do Milton Mendes em relação a essa discussão do Douglas
Coneiro. Isso aí é uma característica do Milton Mendes. Ele é autoritário. Acho até que ele está um pouco mais, está usando melhor esse poder de liderança dele. Antes ele era mais ríspido ainda. Então,
ele
foi um pouco diplomata, mas com força e tal. E foi legal, porque aproximou os jogadores, eu acho que matou o problema no nascedor, né?
Eu acho que ele, pra imprensa, ele é muito mais... Ele se diz muito mais duro do que de fato ele é pros jogadores. É. No vestiário, pelo que eu vi dele no trato com os jogadores, ele incentiva... Ele dá a bronca. Ele dá a bronca, mas ele depois ele vê que foi severo, foi duro, e dá lá e dá um afago. Morde a sopra, vamos dizer assim.
Essa é a grande chance do Milton Mendes na carreira dele, né? Ele teve vários fracassos e tal.
Mas ele teve boas participações, ele apareceu.
Mas nunca empacou. E no Vasco agora ele pode chegar a um ponto ideal entre o autoritário, né? E aquele que reúne, que é um bom motivador dos jogadores e tal. Agora, me parece que taticamente ele está dando ao Vasco um sentido melhor do que
o Nenê, inclusive, falou isso, que a principal característica europeia, vamos dizer, que o Milton Mendes tem o curso completo, né, da UEFA.
Começou a carreira em Portugal,
Parte tática. Ele diz que ele é muito chato com a parte tática mesmo. E um detalhe, depois do jogo, ele botou os jogadores do Vasco, os que não foram titulares, inclusive os que entraram durante a decorrer da partida, ele botou pra treinar. Os jogadores do Vasco treinaram depois do jogo.
Isso é muito comum, né, Wagner? No esporte olímpico, acaba o jogo, no vôlei, no basquete, os caras fazem um aquecimentozinho e fazem uma física.
Eles fazem uma atividade regenerativa para poder ajudar a reabsorção e melhorar a circulação.
O que não é comum no futebol, não é isso? Daqui a pouco você volta.
Segundo bloco, volto com Luiz Fabiano e Pikachu.
Tá certo, então. Vamos dar sequência ao programa Bate-Bola Nacional, 12 horas 46 minutinhos, pela Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede nacional de rádio. E o Botafogo, se deu um sapeca iaiá no Resende, 3-2. Hein, Vinícius?
O Botafogo, mais uma vez, boa tarde, Mazela, os ouvintes
ligados. Esse é o Rafael Monteiro.
No Bate-Bola Nacional, mais uma vez, o Botafogo se classificou para a próxima fase da Taça Rio. Dessa vez conseguiu uma vitória importante por 3-2 no estádio Nilton Santos, com 3 gols. Um do Lindoso, né, Rodrigo Lindoso, ainda no primeiro tempo. Na sequência, o Sassá marcou um de pênalti e o terceiro foi a cereja do bolo. Um golaço de bicicleta, um cruzamento para dentro da grande área. O Sassá girou bonito, meteu uma bicicleta bonita na bola.
Foi bacana.
E realmente, porque tem bicicletas que parece velocípede. E essa foi uma bicicleta bonita, bem montada, bem armada pelo jogador.
Bicicleta elétrica?
Justamente, ela no eixo.
Com amor.
Tudo certinho. E o Sassá conseguiu, foi feliz e marcou esse gol importante pro Botafogo. Foi o terceiro do Botafogo. O Botafogo chegou a fazer 3-1. Na sequência, o Thiago Salles diminuiu pro Resende. E o Resende fez ainda no início do segundo tempo com pingo. Placar de 3-2 que garantiu o Botafogo para a próxima fase. O Botafogo foi líder do seu grupo, 13 pontos, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E agora também conseguiu uma vantagem para jogar agora no final de semana contra o Fluminense. Lembrando que o local da partida e também o dia da partida ainda é indefinido. A decisão vai acontecer agora à tarde na sede da Federação do Estado do Rio de Janeiro.
Fluminense e Botafogo no domingo, Flamengo e Vasco no sábado, a princípio
seria o contrário, na verdade. O princípio seria o primeiro Botafogo Fluminense, o Flamengo depois fez um pedido. Foi sim. Justamente, essa era a informação que a gente teve pelo menos no Engenhão.
Segundo
no Engenhão a gente teve essa informação.
O regulamento seria mais ou menos isso, eu acho.
O Flamengo pediu porque joga quarta-feira.
Justamente.
Mas o Botafogo joga quarta também no meio de semana, lá no...
É quinta-feira.
Colômbia, né?
Isso.
O problema é que o Botafogo viaja, né?
Botafogo viaja. Também tem isso.
Eu acho que a princípio, que seria... Não está, como você falou, bem definido, o jogo do Fluminense com o Botafogo seria domingo, Flamengo e Vasco sábado, mas o apelo de renda entre Flamengo e Vasco
não vai ter apelo zero de renda dos dois jogos.
Mas
aposto com você que não dá 10 mil nenhum dos dois jogos.
Mas eu acho que Flamengo e Vasco, se der 2 mil, Fluminense e Botafogo dá 1.500.
Amigo, bota Flamengo e Vasco em Manaus para você ver se não tem apelo.
Agora seria uma boa oportunidade.
Então, deixa eu perguntar ao André Luiz Mendes em Brasília. Andrezão, irmão, alguma possibilidade, se comenta alguma coisa aí em Brasília para que esse jogo possa ser disputado na capital federal?
Não, até o momento, até hoje de manhã cedo já corri atrás aí, até o momento não. O que eu conversei com a fonte aqui me disse que o jogo do Flamengo seria sábado 18h30 no Maracanã e domingo Engenhão. Agora tudo dependeria de uma avaliação aí sobre esse caso. Mas até o momento as duas fontes que normalmente trazem jogos para cá, eu fui em busca de informação e não existe nada a respeito de trazer jogo para cá.
Tá certo, então. Bem, boa participação do André, esclarecendo que até o momento Brasília está fora do esquema, então.
Tem Manaus, tem Cuiabá, tem Juiz de Fora,
Cariacica,
Natal,
Volta Redonda. Até Pacaembu não é o problema do Campeonato Paulista, né? Até o Pacaembu, o Flamengo jogou ano passado.
Teve o Fla-Flu lá. Uhum. Mas se dando sequência, então, ao Botafogo?
Só pra gente finalizar, o Botafogo foi o time que mais pontuou nessa fase da Taça Rio, fez 13 pontos, diferente da Taça Guanabara, que ficou de fora. E na minha próxima participação, eu falo sobre a contusão do lateral Marcinho. Marcelo.
Marcinho faz falta? É uma boa revelação da equipe de base do
Botafogo. Aliás, tem feito várias revelações muito boas. O Marcelo é uma delas. O Emerson Santos é outra. O Sassá, de certa forma, embora já seja meio conhecido também. Então o Botafogo tem feito um bom trabalho nas divisões de base, sem dúvida alguma. Agora, o Botafogo tem um problema. As reservas do Botafogo, alguns deles, não são iguais aos titulares. Por exemplo, Renan Fonseca ontem falhou nos dois gols do Rezende. No primeiro, ele se omitiu da marcação. E no segundo, não pulou com o jogador do Rezende, que completou a bola. É uma chance que ele teve ontem, jogou fácil para ele aparecer melhor um pouco, que está falhando sempre. Voltou a jogar muito mal. Então, é melhor o Jairzinho utilizar, talvez, se puder, o Emerson Santos, ou até aquele Yuri, que entrou muito bem outro dia. Igor entrou muito bem no jogo, embora o Marcelo, estão falando que talvez volte antes do previsto. É uma grande revelação, Marcelo. Joga na lateral e no meio da zaga. Ontem o Botafogo fez, na minha opinião, um segundo tempo melhor do que o primeiro. A entrada do Sassá foi fundamental, porque mexeu com o time. O Roger ontem estava muito devagar, muito paradão. Foi muito bem o Sassá. Acho que a tendência, até se ele continuar assim, é o Sassá ser titular do time. Agora, não pode esse negócio fazer um gol e tirar a camisa, né? O profissional não pode fazer a coisa.
E essa sarrada?
Que é isso?
A sarrada.
Que sarrada?
O Sassá, ele comemora fazendo sarrada.
O que é isso? Explica pros amigos todo o Brasil.
É uma comemoração dele.
Eu não sei o que
pula,
é isso.
Ele pula, ele pula e faz um gesto no ar.
O problema é o seguinte, ele tem que dizer pra ele que ele é um profissional. E tirar a camisa é cartão amarelo. Ele quase tira a camisa no segundo gol. Se ele tira, é vermelho.
É
o que é um imbecil, um idiota. Tem que ser profissional. Ontem nós vimos as duas faces.
A hora de aparecer o patrocinador exatamente na comemoração do gol.
E um desrespeito com a camisa, o patrocinador
também, o patrimônio do clube, que é a camisa.
Ele imitou o Balotelli e o Adriano, os dois já fizeram isso. Dizem que tá gordo e tal, não sei o que, ele tira a camisa, mostra o músculo pra dizer que ele tá saradão. Não é a primeira vez. Ele imitou outros jogadores. Adriano e Balotelli já fizeram isso.
Eu acho que o final de campeonato, jogo decisivo, último jogo, até admito isso agora. Faria um jogo que um gol comum.
O gol de pistado foi bonito.
Não, ele tirou a camisa e tirou o gol do pênalti. Do pênalti. Que aliás está cobrando muito bem, né? Porque ele vai devagarzinho, ele olha o goleiro.
Espera o goleiro definir.
Na hora que ele vai cobrar, ele olha o goleiro. O goleiro dá um pouquinho pro lado e vai pro outro.
Ô André, você acha que o Sassá falta um pouquinho de tutano a ele? Porque futebol esse garoto tem, André.
Tem, falta um pouco, mas ontem eu vou passar a mão na cabeça, ô Marcelo. O cara me entra no jogo. Faz um gol de pênalti, me mete um golaço de bicicleta, talvez seja até essa explosão de tanta cobrança em cima dele não conseguir corresponder a todas essas cobranças. Eu entendo que a retidão profissional, ela deve permanecer, mas todo ser humano tem falhas e ele explodiu, foi uma explosão de emoção, com um desabafo, com tudo ontem, mas essa situação é perigosa. Mas o Sassá, eu já tinha dito aqui no programa que ele é bom jogador, ele é bem aproveitável, principalmente quando o Montijo e o Camilo encaixarem o golpe. Aí o Sassá vai deitar e rolar, amigo.
É verdade, 12 horas e 54 minutos acompanhando o programa Bate Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço. Amigo Vini Sampaio, hora do Momento Estádio.
Wagner Gomes.
E Wagner, boa tarde para você e as informações, o que temos para hoje do Esporte Olímpico. Fala, irmão.
Boa tarde, Mazela. Flávia Saraiva conquistou ontem duas medalhas no troféu Tità de Jesolo. É um torneio bem tradicional da Itália e depois da prata por equipe no sábado, ela fez uma bela apresentação nas finais por aparelho, conquistando o ouro no solo e a prata na trave.
Flávia Saraiva, portanto, é o nome da atleta brasileira. Exatamente. Ginástica artística.
É uma grande promessa.
É o nome, 2020. Revelação.
Para 2020, é. Ela é muito pequenininha, mas é muito determinada e faz belas apresentações.
Mas ginástica artística é difícil você ver uma atleta grande, né?
É, mas ela é menor ainda, ela tem menos de 1,50m.
Pequenina, mas resolve, não é isso? É verdade. E o Brasil está tendo renovação nesse esporte, Wagner?
Tá, ela é uma delas, né?
Mas além dela, que a gente pode, a Hipólito...
Não, vem o Nori aí também, que deve fazer 2020 muito bem, ele já foi bronze no jogo 2016, o Arthur Nori, enfim, a coisa acontece.
E o judô brasileiro, venceu na Geórgia?
É, no último dia do grande prêmio de Tbilisi, o Brasil conquistou uma prata e dois bronzes, Maria Suelen, prata nos 78 quilos, o Zacarini e o Davi Moura, bronze nos 100 quilos, e o Brasil terminou com 3 ouros, 10 medalhas no total, sendo vencedor da competição, mesmo com uma equipe mesclada, mostrando aí a renovação e a força do judô brasileiro.
Tá certo. Alguma coisa mais nessa participação, Wagner?
Agora não. Temos para a próxima. CPB tem novo presidente, Confederação Paralímpica Brasileira. E Barra da Tijuca recebe competição de skate.
Tá certo, então. 12h55, você curtindo o Bate-Bola Nacional. Lembrando que na soma de pontos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, Flamengo foi o primeiro colocado, Fluminense segundo, Vasco terceiro, Botafogo em quarto lugar. Pelo grupo B, o Botafogo foi o líder, chegou em primeiro, Flamengo em segundo, no grupo C, Vasco primeiro, Fluminense segundo. É um melê, uma confusão. Eu queria parabenizar os gênios do futebol carioca por fazer este regulamento hiper, mega, super esdrúxulo, Márcio.
O Mazela, nós tínhamos há pouco tempo aí o que era o ideal. Você tinha Taça Guanabara, campeão. Taça Rio, campeão. Quem ganhava a Taça Rio decidia o campeonato com a taça, com o campeão da Taça Guanabara. Se uma equipe ganhasse os dois turnos, seria campeão carioca, como aconteceu várias vezes. Acabou, simples, tranquilo. Começamos a imitar os piores regulamentos do Nordeste.
Mas tem que ter jogo todo domingo.
Não, mas você pode fazer.
A TV que é final.
Você pode fazer uma coisa que atenda a televisão e atenda o aspecto esportivo. É possível. Você não tem obrigatoriamente que, para atender a televisão, fazer uma michórdia como essa daí.
Fala, André.
A michórdia é uma palavra muito, muito
bonita, hein?
Fraca.
Fraca.
Michórdia é uma coisa que eu vou te contar uma coisa. Eu vou aprender essa palavra aí, michórdia.
Michórdia com
olha
X,
só,
hein?
Para quê? Que eles vão fazer a mesma coisa duas vezes, se os clubes reclamam de estádio caro, querem a presença do torcedor. Como é que o torcedor, fim de mês, início do outro, quer dizer, recebe para pagar a conta, vai ter condição de encarar duas semifinais e uma final, né? Porque tem duas semifinais e duas finais. Porque tem semifinal da Taça Rio e final, depois tem semifinal do estadual e final. Com os mesmos 4 protagonistas nas duas edições. Como é que o torcedor hoje, a situação de grana está difícil no país. Como é que o cara vai pagar ingresso 4 vezes para ver duas vezes a mesma coisa que valeria uma?
Esse é o detalhe, tem toda a razão. Acho que está todo mundo pasmo. Quem não entendeu agora entendeu o regulamento do Carioca. Eu não sei se foi coisa da federação,
mas deve os ter clubes sido, são clubes.
Vou completar. Os clubes são culpados. E aceitar. Dizem que essa maluquice foi porque a televisão que banca o futebol não queria ficar sem final por causa de data. Mas fizesse um outro regulamento que atendesse a televisão.
Exatamente.
E os clubes se posicionassem.
Exatamente, porque. É evidente que quem ganhava Taça Rio e Taça Guanabara era campeão, isso é óbvio, ululante. Tudo bem, a televisão quer a final. Então faz o seguinte, quem ganhou as duas, joga com um time que tenha tido a melhor campanha. Acabou, precisava fazer essa michórdia de... Michórdia é muito bom, hein?
É. Você gostou
de michórdia? Ou então quem ganhou a Taça Guanabara?
Você se empolgou com a michórdia.
Claro, pô.
Michórdia, outro adjetivo. Adjetivo, Wagner.
Michórdia é o seguinte, pro pessoal que tá nos ouvindo, michórdia é confusão, uma grande confusão.
Uma grande lambança.
Bagunça, uma bagunça.
Exatamente, porque muita gente hoje em dia está usando um vocabulário muito pequeno, cada vez menor.
Exato.
Abrevendo o patrão, acabando com a língua portuguesa, a pessoa não sabe mais nada. Quando eu era um garoto que estudava, tempos atrás, as crianças sabiam um vocabulário muito maior, muito mais extenso, mais bonito.
Trivial.
Era o português esse correito. Castiço, tá bom assim?
Tá ótimo.
Não sei se dilha, hein?
Tá ótimo.
Fala, André.
Agora imagina o Márcio Guedes, garotinho de ver 3/4, todo bonitinho, chegando no colégio.
Roupa de marinheiro.
Com aquela bolinha de gás, né? Aí, a mãe da senhora Guedes levando pela mãe.
Estudando latim, inclusive.
Estudando latim, latim. É verdade. Dá um destaque do Flamengo antes do break, rapidinho, você.
Flamengo reclama da arbitragem, Mazela.
Vamos pro break, já já voltamos com muito mais aqui no Bate Bola Nacional.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Fazendo você feliz com o futebol aqui no Bate Bola Nacional, com a presença do meu irmão. Fala, índio. Tá aí o nosso Sebastião Luiz Xavier, feliz com a vitória do Vasco da Gama. 13 horas, um minutinho. É isso aí, índio. Um abraço carinhoso pra você. Vamos em frente. O Flamengo tá reclamando de quê? Boa tarde. Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Ricardo Mazella, é uma alegria estar aqui nessa bagunça boa. O Flamengo tá reclamando da arbitragem de ontem, né? Na verdade, ainda tá traumatizado com a arbitragem do outro índio no jogo Flamengo e Vasco, né? Que teve aquele pênalti que inexistente realmente, né? E aí o Flamengo ontem reclamou da expulsão do Pará. Pará foi expulso por 2 cartões amarelos. Na verdade, o segundo cartão amarelo não foi realmente uma jogada maliciosa do Pará, mas foi uma jogada imprudente, assim, né? Ele saiu dando um chute.
Ele deu um bico. Fluminense.
Só
registrando que a partir de agora, com a gente, Nacional do Amazonas, Nacional do Alto Solimões, é muito legal, Nacional Brasília, Nacional Rio e toda a rede nacional de rádio.
Mas é, o certo é que no final do jogo, o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo do Flamengo, ele falou que o Rodrigo Carvalhães de Miranda, que é o árbitro de ontem, não apita mais jogo do Flamengo.
Ah, ele tem agora, manda?
É, pois é. Ele foi seguido pelo presidente Eduardo Bandeira, que também disse assim: não adianta, sai o índio, entra outro igual.
Entra outro índio.
Enfim, então o Flamengo falando que não quer mais o Rodrigo e muito menos o índio apitando os jogos do Flamengo.
Meu cartão vai chegar e dizer, esse cara não apita mais jogo.
Vetar, o termo era vetar.
O Flamengo vai chegar o árbitro ideal, Castanheira.
Aí, na verdade, um veta outro, daqui a pouco não tem mais quadro de árbitro pra pintar nada.
Por que você falava Castanheira pros amigos de todo o Brasil, Maurício, entenderem? Porque ninguém
fica... Rodrigo Castanheira foi o árbitro assistente adicional que invalidou o gol do Douglas contra o Flamengo, ainda na Taça Guanabara de 2014, quando a bola entrou mais de 30 centímetros.
No jogo Vasco e Flamengo, para que as pessoas possam entender. É, mas não tem, Ronaldo, o nosso Santoro, tudo bem, Ronaldão, tudo bem? Parabéns, hein? Legal, torcedor do Friburguense, isso mesmo, Friburguense, bem, só ele.
É mesmo?
É verdade, agora... Esse choro, Márcio Guedes,
chororô
do Flamengo, eu acho que não, o árbitro não influenciou em nada. O Pará deu um bico que poderia ter machucado e muito.
Exatamente.
O Lucas Fernandes.
Eu acho que o Flamengo, eu vou dizer uma coisa aqui que muito rubro-negro vai achar. Mas é o time que menos pode reclamar de arbitragem no Rio de Janeiro, o Flamengo.
Você acha que é muito beneficiado?
Assim como Corinthians e São Paulo. Assim, como são times de massa, geralmente os árbitros pensam 10 vezes antes de qualquer atitude, que é, exatamente. E os árbitros geralmente são caseiros também no Brasil. No brasileiro a gente vê mais isso. E vê claramente isso. Então, acho que não tem muito o que reclamar. O Flamengo ontem é um jogo que valia nada. O Flamengo estava já classificado e tal. Então, acho que não tem nada a ver. E lamento que o Bandeira, que vem com um discurso de modernidade, tem esse papo aí de vetar juiz, esse não pode, esse interessa o Flamengo ou não. Eu acho ridículo, não sei se você concorda comigo.
Eu vou dando sequência ao bate-bola nacional, assim, um passo atrás, antes que o Rodrigo volte, eu quero a opinião do André em Brasília. Hein, André? Cadê o André? André?
Ou mais ninguém do que outro, acho que acontece, é um fato. Às vezes o árbitro é ruim, às vezes mal intencionado, como o jogo Botafogo e Fluminense teve um pênalti absurdo que não foi dado, como o gol que o Maurício colocou agora que a bola entrou, como o gol do título do Márcio Araújo que estava impedido, né? Como acontece com vários clubes, privilégio, o pênalti do Vasco aqui em Brasília, que não bateu na mão do René, quer dizer, enfim, acontece para todos os lados. Tem, por exemplo, o Vasco, num jogo aí contra eu não me recordo agora se foi contra o Friburguense, teve 4 pênaltis no mesmo jogo. Né? Quem olha pode falar assim, pô, mas o cara deu 4 e o Vasco perdeu o jogo de 5-4. Para você ver que às vezes as coisas não funcionam. Então acho que a arbitragem é ruim, mas o Flamengo não tem nada que reclamar do jogo de ontem. Absolutamente nada. O pontapé que o Pará deu no jogador do Fluminense nem atingiu o jogador do Fluminense. Mas ele não foi expulso porque não é obrigado. Quer dizer que o cara tem que cortar a cabeça do cara para ser expulso. Foi o seguinte, foi o excesso de imprudência que ele foi na jogada. E aquilo é passível de cartão amarelo. Ele já tinha um cartão amarelo, foi expulso corretamente. A arbitragem ontem foi tranquila, não teve problema nenhum. O Flamengo não pode justificar os seus insucessos, né, técnicos em cima da arbitragem. Aqui em Brasília podia ter enfiado 3 no Vasco, não teve competência para isso. O Vasco com menos 1 e o Flamengo não fez gol. E o culpado é o juiz? Pelo amor de Deus, né, Mazela?
Sim, é verdade. Seguindo o bate-bola nacional com o Flamengo, o Rodrigo Ricardo.
Ô, Mazela, só lembrando que o gol do Ilharão, já aos 45 minutos do segundo tempo, garantiu a invencibilidade do Flamengo. O Flamengo segue sem perder nesse campeonato, ainda não conheceu o sabor da derrota e o Ilharão conseguiu evitar ontem o que seria a primeira derrota do Flamengo no campeonato. Fez o gol aos 45 minutos do segundo tempo. E ontem também o que chamou a atenção foi na coletiva do Zé Ricardo, as críticas sobre Rafael Vaz e também o Márcio Araújo, bastante criticados pela torcida e por parte da imprensa. E o Zé Ricardo, obviamente, defendeu os seus jogadores, disse que foi uma tarde ruim deles e que eles vão voltar a jogar bem, Ricardo Mazella.
Perfeito, 13h06, segue o programa Bate Bola Nacional. Luiz Ferreira, você marcou aqui no roteiro que você estaria destaques pra gente. Qual o seu destaque?
Destaque a Copa do Nordeste, Mazella. Já temos as semifinais definidas. Aliás, boa tarde, Mazella. Tô na correria, esqueci da boa tarde.
Sim,
boa tarde.
Não, hein?
Lânguido é bom, hein? Lânguido. Depois da vitória molhada, não tem gosto mais nada.
Coração.
Depois da Michord, vem o Lânguido.
Michord.
O que eu perdi quando tava falando?
Olha aqui, vamos ao destaque Copa do Nordeste.
Resultados das quartas de final da Copa do Nordeste, jogos de volta, vitória 1. River 0, Bahia 3, Sergipe 0, Sport Recife 3, Campinense 1, nos pênaltis do Sport Recife 4-2, Santa Cruz 1, Itabaiana 0. Com esses resultados, só vai ter clássico nas semifinais da Copa do Nordeste, Mazella. Vitória e Bahia, primeira partida num domingo, 23 de abril, e na outra semifinal, Sport e Santa Cruz, clássico baiano, clássico pernambucano nas semifinais da Copa do Nordeste.
O André, Nordeste, Pernambuco e Bahia lideram realmente, não é isso? São mais fortes.
É verdade, são mais fortes, a prova está dentro do campo, 2 times de Sergipe eliminados, serão 2 jogos de Bavi. Agora presta atenção numa coisa, o Bavi do Campeonato Baiano foi adiado para o dia 9, então eles vão jogar 2 pela Copa do Nordeste, 1 pelo Campeonato Baiano, depois vem o turno e se decidir, eles podem jogar 6 Bavis esse ano.
Que delícia, hein? Fala, Márcio.
A Copa do Nordeste já foi mais lânguida, porque é uma competição que deu certo, todo mundo gosta, mas tá inchado, tá começando a inchar, entrar muito time de muito lugar.
Mas, Márcio, você falou uma coisa legal, mas todo início de torneio que se cria é legal. Você vê a Copa do Brasil, quando começou era o campeão e vice, o campeão de estado, e de repente hoje tem mais de 100 clubes, eles vão enchendo.
Do Mundo, a Copa do Mundo, melhor exemplo disso, começou com 16, 24, 32, agora inventaram 48.
Vai ser julgado, mas deve passar. Não tá fechado, Luiz, mas deve passar, porque o problema de finanças, a parte de grana fala mais alto, é lamentável, a política.
Mas o curioso é o seguinte, não vai haver uma melhor qualitativa, porque a Europa passar de 14 para 17, vai entrar muito nova seleção da África, da Ásia.
Oceania.
Da América do Sul, coisa não tem nada a ver isso aí, é brincadeira. A Copa do Nordeste eu gosto muito.
Mas ela?
Tem muito time agora, tá muito grande.
Pois não, André?
Sabe qual é a sensação que a gente tem, Mazella? É que vem alguém e bota uma coisa perfeita. E aí as cabeças pensantes vão destruindo com o decorrer do tempo.
Não há dúvida. Quer dizer, a política sempre fala mais alto em tudo que é lugar e geralmente é uma mudança para pior. Fluminense reclamou de alguma coisa, hein, Rodrigo Ricardo?
Fluminense lamentou, né? Porque apesar de ter jogado com o time reserva, várias crias de Xerém, tava ganhando até os 45 minutos do segundo tempo.
E perdeu várias oportunidades
de ter matado o jogo. E o Abel achou que cochilou a zaga, falou que estava definido quem marcava quem, e o zagueiro do Fluminense não marcou o Ilharão, que ali na pequena área empatou, e também o Cavalieri colaborou um pouco, não foi uma falha gritante, mas era uma bola defensável. Mas o Fluminense já virou a chave, Mazela. Agora o Fluminense está pensando em Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, o Fluminense vai jogar contra o Liverpool, mas o Liverpool do Uruguai.
Que pela é o último colocado do campeonato uruguaio, né?
Mas é um Liverpool do Uruguai, é uma competição internacional. Inclusive, o Abel está preocupado, que ele falou que não sabe, mas ele acha que muitos jogadores ainda não tiveram essa experiência de jogar uma competição internacional, ou mesmo jogar no Maracanã. Então, ele está cuidando ali dos seus pupilos com carinho para se concentrar na partida de quarta-feira, Mazela.
O Abel analisou bem o jogo para você, André?
O Abel é um grande treinador, né? Dos quatro clubes, eu acho que o Fluminense é o time que tem o maior poder de ajuste durante o jogo, porque tem um grande treinador. A leitura dele é muito boa, ele é um ótimo treinador, tanto que você vê que o Fluminense não é um timaço de grandes estrelas, e ele com dois toques consegue ajustar o time do Fluminense. Não concordo que o Fluminense tenha jogado com time reserva. O Fluminense jogou com time mesclado, mas inferior ao que o Flamengo botou em campo.
Pera aí,
mesmo
André.
Assim, prova que fora do campo, com os ajustes, principalmente no segundo tempo, ele conseguiu bloquear o meio de campo do Flamengo, principalmente as subidas do Arão. O azar é que o Arão fez um gol que faz parte do futebol, meteu um gol de cabeça numa bola parada e tudo, mas conseguiu anular o meio de campo do Flamengo e principalmente o jogo inteiro anulou o Diego.
Eu só queria lembrar então aqui, o André citou, time mesclado, quem começou de titular o time do Fluminense?
Cavalieri,
um, que mais?
Pois é, o Henrique Dourado era titular, mas perdeu, né?
Pode botar um dois, então.
São seis jogadores que não costumam estar no time principal do Fluminense.
Mas o Richard entrou no segundo tempo. Começou o segundo tempo, André. É por isso que eu tô falando.
Mas ele jogou.
Hein? Não, jogou, ok, mas o Fluminense começou o primeiro tempo, o time do Fluminense, o Wagner, o Maurício, o Rafael Cabeça, pode me ajudar aqui. O único, teoricamente, titular é o goleiro, foi o goleiro, foi o Cavalieri, o resto do time...
Eu nem sei mais ser titular.
Viu? É, agora ele tá frangando muito, tá frangando, não tá bem, o Cavalieri não tá bem, entendeu? Eu achei que o Fluminense, André, dominou o jogo praticamente todo e não teve competência, como não teve para vencer o Madureira, perdendo muitas oportunidades, acabou empatando o jogo. Fala, Boina.
Vamos à escalação.
Eu achei Fluminense, também, concordo com você.
Diego Cavalieri, titular. Sim. Renato,
não.
Nogueira.
Não.
Reginaldo, não. E Léo.
Não.
Léo, sim.
Dois.
Luiz Fernando, Wendel e Marquinho.
Não, não. Dois.
Maranhão, Lucas Fernandes e Henrique Dourado, que já
Dourado,
perdeu.
Dourado é?
Em Andrezão, três. Não, ainda não. Titular. Três.
Titular, pô.
O Flamengo jogou sim três. Peraí, gente. Vamos fazer. Não. O Maurício
Flamengo jogou só sem o Guerreiro.
Hein? Só sem o Guerreiro e o. Gente, peraí. O Everton não jogou, não é isso? Guerreiro, Everton e quem mais?
Jogou sem o Hever, que tava machucado, jogou o Donati.
Não, o Flamengo só entrou com três titulares nos últimos jogos. O Guerreiro, o Everton e o Hever, só. Não, Rômulo não.
Rômulo perdeu a posição. O Mancuejo é titular.
Então, você vê, o Fluminense entrou com só três e o Flamengo com menos três, vamos colocar assim. Menos quatro. Alguém quer falar uma coisa do Flu? Fala, André.
Aí você vê o dedo do treinador, né, cara? Aí você vê o dedo do treinador. O Fluminense entrou com uma escalação inferior do Flamengo e também, no meu ponto de vista, foi melhor do que o Flamengo, só não teve competência para traduzir em gol aquilo que fez e deitou e rolou, podia ser tranquilo. E outra coisa, hein? Esse Rafael Vaz aí, ele é uma granada sem pino. O que ele entrega de bola pra gol, ele não ficou tão satisfeito de entregar umas três bolas que aí meteu um gol de cabeça. Que insiste em dizer que foi no Diego, mas é só ver na televisão que foi na cabeça do Rafael Vaz.
É verdade, você tem toda a razão, tá muito lúcido, é isso mesmo, André, você tem toda a razão em relação ao seu comentário. É isso aí, 13h14, você acompanhando o Bate-Bola Nacional. Vamos voltar, meu amigo Vinícius Sampaio, hora e vez do Botafogo, por favor. Fala, Rafinha, volta você com o Botafogo.
Fala mais um pouquinho sobre o Botafogo. Existe a maldição do Botafogo na lateral. Mais uma vez a lateral direita afetada por problema de contusão. Primeiro foi o Luiz Ricardo, depois foi o Jonas, o Marcelo. Marcelo, que não é lateral de ofício, é zagueiro, mas estava jogando improvisado. O Marcelo, ele também sentiu uma contusão e agora foi a vez do Marcinho, logo no primeiro tempo, que diferente da opinião do Márcio Guedes, eu achei que o Botafogo foi muito melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, o Botafogo caiu muito, o Marcinho acabou sentindo uma contusão no joelho, e o técnico Jair Ventura, ontem após a partida, falou muito sobre esse jogador. Ele lamentou muito, ele falou que mesmo após uma vitória importante, uma classificação importante no campeonato estadual, perder um jogador e por lesão é pior ainda. Seria, é muito triste para um treinador saber que um profissional vai ficar um tempo afastado. Ele se mostrou muito preocupado. Hoje o elenco do Botafogo, ele não treinou, o Botafogo folgou, amanhã vai se representar. O Marcinho também não precisou se representar hoje no Nilton Santos para começar o tratamento. Começou o tratamento apenas com gelo e tudo mais no local, e a partir de amanhã o Marcinho começa o treinamento, um tratamento na verdade efetivo no estádio Nilton Santos. O Botafogo se representa amanhã 15h30, pelo menos é a previsão da assessoria de imprensa do Botafogo para o confronto, né? Já avisando o confronto do final de semana contra o Fluminense, Ricardo Mazzello.
Tá certo então, esse é o Rafa Monteiro com as informações do Botafogo. Antes do Vasco e Fluminense, eu queria saber, Vinícius, vamos botar mais um momento estádio para poder, são 13h16, momento estádio, volta você, Wagner Gomes. Fala, Wagner.
Vamos lá, na última sexta-feira, o Misael Conrado foi eleito por aclamação. Ele é ex-jogador do futebol de 5, que é para cegos, e bicampeão paralímpico. Ele vai substituir o Andrew Parsons, que estava no comando desde 2009. A primeira vice-presidente é Neise Pedrosa e o segundo vice-presidente, Ivaldo Brandão. O Misael será o quarto presidente da história do Comitê Paralímpico Brasileiro. Agora também vamos falar um pouco de skate. Luan Oliveira, Kelvin Hoffler e Pamela Rosa estão entre os skatistas que vão disputar na Praça do Ó, a famosa Praça do Ó.
Na Barra.
Na Barra da Tijuca, entre os dias 24 e 30, o Desafio Internacional Street Rio. Então ali é muito comum ter skatistas. Então,
ali tem até uma pistazinha.
Então eles vão aproveitar para fazer esse desafio internacional. E é bom lembrar que o skate está nos Jogos 2020. Então é bom o pessoal ir se acostumando com como é que é a contagem de pontos, essa coisa toda, para poder acompanhar em 2020 o campeonato.
Mas é legal que a garotada hoje, André, já de alguns anos para cá, o skate é um esporte muito popular entre a molecada, né?
É maravilhoso. Temos o ex-campeão mundial e brasileiro, inclusive,
Bob
nessa competição. Bruce. Mas nessa Praça do Ó, essa Praça do Ó, e foi aí que o Ronaldo Fenômeno deslizou no skate.
Papião. É verdade, né? Aquela confusão desagradável, né? Aquele negócio do travesti, foi isso que ia falar isso, André? Foi isso, André?
Oi?
Aquele
foi. Doce.
É verdade. Enfim. Ele é dono da nariz dele, ele faz o que quiser. Mas ficou feio, ficou realmente muito feio. 13h17, saindo da Praça do Ó, onde, segundo o André, o Ronaldo frequentava. Vamos em frente, seguindo o programa Bate-Bola Nacional. Hora e vez do futebol paulista. Fala, Luiz Ferreira.
Para o nosso Felipe Rangel aqui comentar os resultados dos jogos de ida das quartas de final: Botafogo de Ribeirão Preto 0, Corinthians também 0, Linense 0, São Paulo 2, Novo Horizontino 1, Palmeiras 3, Ponte Preta 1, Santos 0. Atenção para a data dos jogos de volta, que é tudo zoneado, mas ela. Corinthians enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto lá no Itaquerão no domingo às 16 horas. Até aí tudo bem. O São Paulo enfrenta o Linense no Morumbi no sábado, 16 horas. O Palmeiras enfrenta o Novo Horizontino no Pacaembu na sexta-feira, 21 horas. E o Santos enfrenta a Ponte Preta também no Pacaembu, segunda-feira, dia 10 de abril, às 20 horas.
Cada dia um jogo.
Cada dia um jogo.
Na televisão.
É. Felipe Rangel,
você analisando os resultados das quartas de final do Campeonato Paulista, podemos apontar favoritos, quatro grandes passam, que você tem a dizer para o programa Bate-Bola Nacional?
Caríssimo Ricardo Mazzello, eu acho difícil o Palmeiras perder essa vaga para a semifinal, porque encaminhou bem, foi a Novo Horizonte, venceu por 3-1 e agora decide na.
Pode perder até por 1-0.
Pode até perder por
2-0 pênalti.
O Corinthians, que fez um jogo para esquecer na ida em Ribeirão Preto contra o Botafogo também é responsável por isso, 0-0,
no estádio
Santa
Cruz.
Ainda decide em casa. Pode ser que consiga ir adiante. O São Paulo também deve garantir
dois jogos em casa,
sua passagem, né? Porque o Linense, na verdade, vendeu o mando. Poderia ter mandado o jogo em qualquer outra cidade do interior.
Mas a grana deve ter sido boa.
É, não, nem tanto, porque o público não foi dos melhores também, né? E aí temos aí a situação mais complicada é a do Santos, porque foi a Campinas, perdeu para a Ponte Preta por 1-0 e vai decidir no Pacaembu e não na Vila Belmiro. Quer dizer, claro que o Santos tem total condição de virar esse jogo, mas a Ponte Preta é um adversário sempre muito difícil para os grandes de São Paulo.
Antes de dar sequência ao bate-bola nacional com o Maurício Vaz da Gama, eu queria saber do André, o dos quatro semifinalistas lá de São Paulo, os quatro grandes passam, André?
Passam sim. Se bem que a Ponte Preta hoje é considerada como grande também pela campanha que vem fazendo. Então, o artilheiro do campeonato, que é o William Potker, eu acho que o jogo mais complicado aí é Ponte Preta e Santos, que vai ser no Pacaembu, o jogo da volta. Embora o Santos tenha mais time do que a Ponte Preta. Mas acho que os quatro, Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, estão lá já, até porque o Linense já se vendeu mesmo.
É verdade, vendeu o jogo e acabou vendendo na casa do inimigo. Vasco da Gama chegando, volta você, Maurício Costa.
Olha, Mazela, o Milton Mendes falou que se o time do Vasco fizesse um gol de bola parada, ele pagaria um churrasco para os jogadores, já que mostra até a mudança, né, do Milton Mendes. Ele falou isso ontem na entrevista coletiva, já que o primeiro gol do Vasco saiu de bola parada. O gol que não saiu foi mais uma vez o Luiz Fabiano, completando hoje 41 dias. Com a camisa do Vasco, 6 partidas, sem marcar gols e sem dar passe para gol. Ele fez uma jogada que acabou resultando no gol do Rodrigo contra o Macaé, gol de empate do Vasco, 2-2, mas não foi um passe do Luiz Fabiano. E ontem ele tentou de todas as formas, de cabeça, com o pé. Ontem ele teve as primeiras grandes oportunidades para realmente fazer o gol. No primeiro tempo, uma com o pé, que ele ficou na cara do goleiro. No segundo tempo, uma de cabeça, que ele acabou cabeceando a bola, raspando a trave esquerda do goleiro do Nova Iguaçu. Mas não fez o primeiro gol com a camisa do Vasco. E pode desfalcar o Vasco até 4 jogos. Na verdade, 3, já que ele já pagou um, né? Já suspendeu só um, porque ele foi expulso contra o Flamengo na umbigada que ele deu no Índio. Aliás, foi engraçado porque ontem o árbitro da partida também deu uma umbigada no Luiz Fabiano. Teve um lance que ele deu impedimento do Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano tá com a bola na mão. O árbitro vem em cima do Luiz Fabiano, só que o Luiz Fabiano tava de lado. Então foi uma umbigada de ladinho. A Camila Carelli, até da Rádio Globo do meu lado, falou pra mim que foi uma encoxada que ele tomou. E o árbitro foi lá e deu uma umbigada nele pra pegar a bola, um pouco mais exaltado. Se o Luiz Fabiano fosse ator que nem o Índio, ele poderia ter caído pra trás também, né?
Mas ficaria ridículo, né?
Ficaria ridículo. Como foi ridículo?
É por isso que o futebol se perde com bobeiras desse nível.
Pois é, e hoje tem o julgamento do Luiz Fabiano no TJD, ele pode pegar de 1 a 4 jogos, dificilmente ele vai pegar 4, dificilmente ele pega 1. Estão apostando lá ontem em Moça Bonita que ele vai pegar 2 ou 3.
E volta na semifinal.
E mesmo assim, mesmo pegando 1, 2, 3 ou 4, 1 não tem problema que ele já pagou, mas o 2, 3 ou 4, o Vasco pode entrar com um efeito suspensivo e pagar no próximo Campeonato Carioca ou na próxima competição. Isso tudo a gente vai ver a partir de hoje. O Vasco pode recorrer ao STJD, já que o julgamento hoje vai ser no TJD. Grande destaque da partida, além do Douglas, que foi eleito por muitos o melhor do jogo, foi o Pikachu, que em 4 jogos sob o comando do Milton Mendes fez 3 gols, só não fez contra o Boa Vista naquele jogo do alagamento de São Januário, que vocês estavam lá. Pikachu, que é o novo titular absoluto do Vasco, tanto que o Andrezinho saiu e o Kelvin voltou e ele botou o Kelvin no lugar do Andrezinho, mantendo o Pikachu lá no ataque. Aliás, desde o ano passado a gente já pedia pro Jorginho colocar o Pikachu como atacante. Toda vez que ele botava o Pikachu do meio pra frente, dando a lateral direita, o Pikachu tinha um bom rendimento. Então ele deixou de ser lateral direito do Vasco e virou um atacante, o segundo homem de ataque, viu, Mazela?
13:23, Campeonato Gaúcho, chega mais, Luiz Ferreira.
Resultados final de semana, jogos das quartas de final, Novo Hamburgo 1, São José 0, Grêmio 2, Veranópolis 0, Caxias 1, Juventude 0. Inter e Cruzeiro, Mazela, só acontece nesta quinta-feira, dia 6 de abril.
Isso é mata-mata já?
Quartas de final do Campeonato Gaúcho.
Jogo lá e cá.
Isso. Jogo lá e cá. Também tem quartas de final do Campeonato Paranaense, Atlético Paranaense 1, Paraná Clube 0, J. Malucelli 3, Londrina 1, Curitiba 5, Foz do Iguaçu 0 e Cianorte 2, Prudentópolis 0.
Que fase está o Campeonato Paranaense?
Está nas quartas de final também, as partidas de volta acontecendo nesse próximo final de semana, Mazela.
André, antes de ouvirmos o Rodrigo Ricardo com o Fla-Flu, os campeonatos pelo Brasil, com exceção talvez do Rio de Janeiro, estamos tendo algumas surpresas, hein?
O Cordino, pra você ter uma noção, no Maranhão, Cordino ganhou do Imperatriz e foi campeão do primeiro turno.
Cordino, nunca ouvi falar nisso.
Os campeonatos do Nordeste são um pouco prejudicados por causa da Copa do Nordeste. Mas algumas surpresas estão pintando aí. Mas no final, acaba dando tudo a mesma coisa. O Rio de Janeiro, por exemplo, desde 1966, que um outro clube, sem ser um dos quatro grandes, não ganha o Carioca. O último foi o Bangu, em 60, o América.
É verdade, é verdade. Você vê, Cordino, eu sinceramente nunca ouvi falar, não sei se o Wagner, que eu acompanho o futebol maranhense em detalhes, você conhecia o Cordino, Wagner?
Nunca ouvi falar também do Cordino.
Eu sinceramente, realmente, no meu tempo de mais novo, no Maranhão, era o Moto e o Sampaio Correia. Depois, um time de Imperatriz que cresceu, chegou, não é isso? E eram os dois, no Piauí, o River e o Piauí. Fala Luiz Ferreira, quer dizer, e agora tem times, antes de separar o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, era o Misto e o Operário, que agora pintam times que a gente nunca ouviu falar.
Cordino Esporte Clube, a mascote é a onça, fundada em 8 de março de 2010, tem 7 anos. O estádio é o Leandrão, capacidade para 1.400 pessoas, mas
qual a cor do...
O Londino é verdinho.
Verdinho, é verdade, verdinho.
É demais, hein?
É 13h25. 13h25, mais Flamengo chegando no programa Bate Bola Nacional.
Mas ela fala Flamengo, o Flamengo quer fazer...
Rodrigo Ricardo.
Quer fazer do jogo com o Vasco uma espécie de teste, né? Fazer já que não vale nada essas semifinais da Taça Rio. E na sequência o Flamengo vai encarar o Atlético Paranaense pela Libertadores. Já em relação ao Fluminense, que joga essa quarta-feira, setor sul do Maracanã, já todos os ingressos vendidos. E você falou sobre o Liverpool do Uruguai, ele é o 14º lugar.
É o último colocado.
Antepenúltimo, tem 16 times, ele está em 14º.
Ele está nessa façanha.
Então. Nos últimos 9 jogos só ganhou uma partida e foi nesse último sábado, ganhou do Fênix por 2-1.
O Fênix está em que lugar no campeonato?
Ele recebeu das 5.
Deve ser o 15º ou 16º.
Tem que olhar na tabela para a gente conferir certinho, mas ele bateu o Fênix aí nesse último sábado, Liverpool do Uruguai, que é um time que vem pelas tabelas aí para encarar o Fluminense. Copa Sul-Americana é eliminatória, então importante o Fluminense fazer um bom placar logo no primeiro jogo, Mazela.
Na reta final do programa Bate Bola Nacional, André, qual seria a melhor estratégia para o Flamengo? Porque na reta final da Taça Rio e na final do estadual, o Flamengo terá vários jogos também intercalados com Libertadores.
Olha, a primeira estratégia é trocar o treinador, mas como isso não vai acontecer, eu acho que tem que botar a carga máxima no que for possível nas duas competições e ganhar tudo.
É verdade, eu não vejo o Zé Ricardo, você vê assim, Wagner? Fala, Wagner.
Não, o Zé Ricardo, ele ainda, para um time grande, de porte, ele ainda tem que rodar um pouco mais.
É engraçado, acho que ele faz um bom trabalho.
Vazaram, né? Vazaram no WhatsApp o telefone do Zé Ricardo.
Isso é uma maldade, né?
É um absurdo.
É
maldade.
Isso é maldade.
Mandando mensagem.
Muita gente também concordando com o André, querendo realmente que o Zé Ricardo...
Legal do futebol é isso.
Mas o absurdo, o vazamento do telefone pessoal dele é uma atitude, isso, né?
Absurdo.
Reprovável.
Sétimo colocado é o Fênix, portanto, uma boa vitória do Liverpool. O Fluminense tem que ficar preocupado depois dessa vitória, André?
Não. De jeito nenhum. O Fluminense tem plenas condições de ganhar do Liverpool, tem mais time para ganhar do Liverpool. Tem a torcida a seu favor. Massa Tricolor com certeza vai dar aquele apoio para o Fluminense. Grande treinador. Sabe esquematizar o time, massa, quer dizer, o Abel essa hora deve estar, do jeito que a gente conhece ele, com a cabeça já 24 horas por dia no Liverpool, com todos os dados na mão, para avaliar, e o Fluminense tem plenas condições. Agora, ô Mazela, como é que o Campeonato Carioca é? Melhor campanha, Flamengo. Maior número de pontos, Flamengo. Invicto, Flamengo, ganhou nada.
É verdade, você tem toda a razão. Fechou bem o programa. André, um forte abraço, amigo.
Valeu, querido, fica com Deus.
Um abraço carinhoso para André Luiz Mendes, o locutor de todas as ondas, sempre abrilhantando o Bate Bola Nacional. Andrezão, brilhante como sempre. Meu amigo Rodrigo Ricardo, um abraço, hein?
Grande abraço, Mazela.
E o seu paletó, devolve o paletó do Boina. Boa tarde, meu amigo Rafael Monteiro.
Boa tarde, abraço, Mazela.
Tá certo. E você, Maurição?
Abraço, massa fina.
É isso aí. Por que massa fina? O que, que é isso?
Foi o Rodrigo Ligado que falou.
O que, que é massa fina, Rodrigo? Rapidinho, cara.
É uma massa rechonchuda, mas delicada.
E é fina, então rechonchuda nunca foi fino. Wagner Gomes, um abraço aqui, irmão.
Um abraço, Mazela.
Luiz Ferreira, entre mortos e feridos, todos salvos.
Todos salvaram, daqui a pouquinho tem mais.
Tá certo, então. 13h29 com a na mesa de som da Nacional, nosso Vinícius Sampaio. Obrigado pelo carinho, valeu pela audiência. Amanhã teremos mais uma edição do Bate Bola Nacional. Boa tarde a todos. Ricardo.